Bom, então nós vamos fazer o Salmo.
É esses barulhos, velho.
Salmo 91.
Fica aqui.
Pega o Salmo 91.
Assim.
Bom, vá, então eu quero contar a história do Salmo 91. O Salmo 91, ele foi composto por Moisés. Moisés é da tribo de Levi. E esse salmo foi composto durante a construção do tabernáculo. O tabernáculo já estava simbolizando o Cristo, que viria depois, né? Então, tanto é que no tabernáculo tem caminho e ele fala, eu sou o caminho. No tabernáculo tem o candelabro, as luzes, eu sou a luz. No tabernáculo tem os pães, ele fala, eu sou o pão da vida. Então, ou seja, Jesus é tudo aquilo que era o tabernáculo. Então, e esse salmo Moisés compôs durante o tabernáculo, durante a construção. E aí, este salmo é um... E Moisés é um homem, assim, um líder de tanta unção, ele tinha tanta unção, que mesmo ele ungindo, a Bíblia diz que ele deu unção. Ó, lê aí o Números 11, 25. Ele deu unção para 70 anciãos. Esses 70 significa as nações, porque na época era 70 nações, 70, 72. Então, Moisés deu unção para todas as nações, que simboliza, e ainda era cheio de unção. Então, ele era um homem muito...
Números?
11, 25.
Números 11... Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais.
Entendeu? Então Moisés deu unção para mais 70, ou seja, para todas as nações. Aí, da saída do Egito até o início da construção... Demorou-se 9 meses. Essa é uma conta que se faz desde Êxodo 12 até Êxodo 24, que a gente não vai conseguir entrar no detalhe. Dentro desse período, ocorreu as arrecadações, as pessoas, foi feito um censo e Deus falou assim, Moisés, escolhe aí dos acima de 20 anos, pega aqueles que são aptos para a guerra. Por quê? Porque além de ser um trabalho pesado que eles iam fazer, porque eles iam trabalhar com muita madeira e tudo, eles ainda estavam sujeitos às oposições climáticas de inimigos que atacam e aqueles problemas que toda construção tem. Não existe construção simples. Então, e nesses 603.550, que foi escalado por Moisés, estava Bezalel, e Aholiabe. Bezalel é da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. E esses foram capacitados ali. E com todos esses homens, Bezalel era muito novo, a gente vai ver um pouquinho adiante. Com todos esses homens e mais os materiais, então dá-se início à construção do templo. E Moisés está ali. Tá? E ele vai começar a compor esse salmo durante todo esse tempo para animar eles. E esse salmo 91 é lido em funerais judaicos. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, sabe? Então a gente tem morada aqui e na eternidade. Esse salmo ele transcende, é muito importante. Bom, dá-se início à obra. Do início da obra, vá, até o término da obra, 9 meses. Agora eu pergunto, quanto tempo Jesus demorou para nascer no ventre? 9 meses. Ele é o Emmanuel. Então, tudo aponta para ele. Então, quem diz que precisa ler o Novo Testamento para falar de Jesus, Jesus está desde o capítulo 1, verso 1 da Bíblia. Pois é, ele tabernaculou entre nós e é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Bom, aí, será que esses 9 meses durante a construção foi por alegria? Não, toda construção tem problema. O deserto era inóspito. Pelo deserto andavam os amalequitas. Lembra que mais tarde eles juntam-se numa guerra tremenda? Não só os amalequitas, iam muitos filisteus, muitos inimigos ferozes mesmo, que vinham para atacar o povo e não deixar a construção seguir adiante. Também eles não davam, ninguém dava um sossego. Como em qualquer tipo de construção, sempre tem muito problema. Bom, Bezalel era de mais ou menos 12 anos de idade. Tanto é que Moisés questiona, fala: Senhor, mas uma criança, ele é uma criança, como pode uma criança ocupar um cargo tão grande? Bezalel ficou encarregado de trabalhar com ouro, ele que fez a arca. A arca da aliança com aqueles querubins foi parte dele. E essa arca aí não é um trabalho visto por todo mundo. Ela é colocada no Santíssimo. E até o sacerdote só via aquela arca uma vez por ano. Então, um objeto tão valioso, e ele pegou esse menino para fazer. Vamos a alguns números dessa construção para saber o quanto ela foi pesada e o quanto precisou do ânimo de Moisés para eles. Olha, tiveram que cortar e serrar madeira de acácia. A madeira de acácia, ela tem nós, sabe? Ela é mole, mas em compensação ela tem uns nós, assim, aqueles nós, que aquilo é duro que nem ferro, sabe? Então eles tiveram que cortar essa madeira, pegar essa madeira e fazer 60 bases com revestimento de prata. Essa prata, tinha que juntar toda essa prata que Deus mandou trazer na contribuição, que é o terumá, contribui, traz essa prata, derreter essa prata, revestir essas tábuas. Eles tiveram que fazer também 60 colunas com 5 metros de altura, eles trabalhando. 48 tábuas com 5 metros de altura e 37 de largura. E teve que posicionar essas tábuas do jeito que Deus quis. Ele falou assim, ó, 20 do lado do norte, 20 do sul, 6 do oeste e 2 para os cantos. Travar 96 base fazendo encaixe de 2 em 2. Todas revestidas com prata. Prata já simboliza a redenção do Salvador. 15 travessas para unir essas bases. Então, estava ali, agora vamos pôr então as travessas. 15 travessas para unir essas bases. E colocada assim, 5 travessas para o sul, 5 para o norte, 5 para o oeste. Pronto, não para por aí. Agora é hora de usar o bronze, juntar material, derreter esse bronze. Então, fazer 5 bases de madeira de acácia revestida de bronze, colocar na entrada do lugar santo. E na frente delas, 5 colunas, 5 metros de altura. Hora de usar o ouro, juntar o material, derreter e fazer 4 bases de ouro na entrada do lugar santíssimo, com 4 colunas de acácia, também 5 metros. 60 bases de bronze no átrio ao lado externo, com 60 colunas de madeira. 150 metros de linho torcido ao redor do átrio. Então, fechar o átrio todo com linho torcido. E dentro do tabernáculo também tinha 4 cortinas. Uma cortina era de pele de texugo. Esse texugo aqui é um bichinho que é a pele dele. Ele era em extinção e parece que só foi usado no tabernáculo. Nunca mais se ouve falar desse bichinho. Pele de carneiro, pele de cabra e linho bordado. E para bordar esses linhos? E as cores? Era buscar um bichinho que fazia a cor escarlate, era buscar no fundo do mar a cor azul. Então teve muito trabalho. Então você imagina o tanto de trabalho que deu essa construção. A área total de construção é 1.250 metros quadrados, 50 por 25. Teve 1.000 quilos de ouro. Convertendo ao valor de hoje, mais 3.430 quilos de prata, mais 2.425 quilos de bronze. Esse tabernáculo custou 1.019.717.000 reais hoje. Então, você vê que é uma obra magnífica. E Moisés precisou, então, animar esses 603.550 pessoas. E aí ele começa o Salmo 91, dizendo assim, acompanha aí. Yoshev Beseter Elion. Ele diz, aquele que se assenta no oculto do Altíssimo. Olha, por que que ele fala Yoshev? Yoshev é assentar. Aquele que se assenta. Por quê? Porque todo ensino é feito assim, sentado. Lembra que Jesus levantou na sinagoga, lê a palavra em pé. Uhum. Leu e se assentou. Né? Então, leu Isaías. Então, ó. Beseter está conectada com a palavra Bezalel. Bezalel. Beseter e Bezalel estão conectados. E a função de Bezalel era exatamente revelar o oculto. Aquele que se assenta... Como que está?
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo.
Isso. Habitar, assentar, todas as formas, tá? Então, puseram assento. Então, aquele que se assenta no esconderijo...
Aqui na minha tá no abrigo, mas eu já...
No abrigo, né?
É a versão NVI a que eu tô lendo.
Uhum. Então, fala. Beseter é o oculto de Elion.
Uhum.
Então, no oculto do Altíssimo, os artesãos estavam com a oportunidade de revelar o oculto de acordo com o que Moisés descreveu para eles. Porque eles não subiram lá. Moisés descreveu e eles tiveram a oportunidade de revelar aquele oculto para nós vermos hoje. Um tabernáculo. Então Beseter e Bezalel são conectados e a função de Bezalel era ser luz. Toda vez que Deus, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo é o sopro, é o sopro dele. Quando ele sopra, é o Espírito Santo dele, nos dá uma revelação, então sempre é ele que está dando. O sopro dele nos dá uma revelação, a gente ensina, está sendo luz. Para estes que são luz do mundo, olha, o salmo continua. Betzel Shaddai Itelonã, ou seja, descansar, protegido, seguro. Betzel é protegido, seguro. Shaddai é aquele Deus que alimenta, como a mãe que alimenta mesmo o filho, que não tem outra saída e ele só vai depender daquele leite para crescer. E Telon, então descansará sem preocupação, descansará sem preocupação, onde? A sombra do Onipotente. Sombra, para quem está num deserto, é uma coisa incrível. Ela delimita a realidade. Ela protege da desidratação.
Quem não ama uma sombrinha?
Quem não ama uma sombrinha, exatamente. E é quando está num deserto, né? Então, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, do Rei do Universo, descansará. Agora, olha a profundidade disso. Ele falando, olha, então, aquele que está ali sentado para aprender, vocês estão assentados para aprender, tal, vai prestando atenção aí. A sombra do... Vocês vão ter um pagamento. Tem um pagamento. Oh, nesse ofício, eles não podiam... E nem teriam tempo para angariar seu alimento, nem o alimento de sua família. Por isso que entra aqui Shaddai. E aí, lá na frente, aquele que tabernaculou entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco, ele fala assim, ó, Mateus 12, 31. De 27 ao 31, lê. Mateus 12, 27 a 31.
E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso.
Não, não é esse não, Mateus 12, 31?
Você falou 27. 27 a 31, é isso aí.
31.
Ah, não, o contexto que está no 27. Eu dei o contexto. Vê o 12:31.
12:31 é: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão. Ixi, deu um pepino aqui, peraí, deixa eu começar de novo. 10.
É aquele ali, olha, comida, mas.
Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não,
não é buscar
perdoado.
Primeiro o reino de Deus.
Tá, mas
acho
então
que é 6:33.
É 6:33? Vou até corrigir, porque a gente... Assim,
Mateus 6.
Pega essa canetinha aqui.
33. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
E quais coisas? Agora volta um pouquinho no verso 27 a 30, que você vai ver o contexto dessas coisas.
27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, o que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Entendeu? Então, Moisés então fez eles ficarem tranquilos quanto a isso. Não se preocupem, porque vocês estão aqui trabalhando, fazendo a vontade do Pai, e pode deixar que comida, bebida e vestuário, Deus vai dar. Deixa por conta de Shaddai. O El Shaddai. Aí vem o verso 2. O verso 2 é Omar, Laiavé, Mahese, Umetsudate, Elohai, Evetarbo. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. É como se Moisés dizer para eles o seguinte: acredite, porque vocês poderão dizer, vocês vão dar testemunho de que Deus é o seu refúgio, porque ele te protege dos ataques dos inimigos e não te deixa tombar. É fortaleza, porque ele dá segurança. Nele confiarei e continuarei confiando. O rei Davi lia e confiava nessa escritura. E olha o que aconteceu. 1 Samuel 23, 14.
1 Samuel 23, 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão.
Olha, Deus é o refúgio, é esconderijo. Deus escondeu Davi de uma forma, e os soldados dele. Saul mandou uma leva, não acharam. Mandou a segunda leva, não achou. Falou, não é possível, vocês estão mentindo para mim. Pegou uma leva e desceu em busca de Davi e não achou Davi. Quantas das vezes Deus nos esconde? Muitas vezes.
Davi já sabia desse
lia.
Salmo?
Ele lia as escrituras, né? Ele lia
já
as
existia isso.
Ele lia as escrituras. Ele lia os 5 testamentos, os profetas, né? E Moisés é um dos profetas, né?
Uhum.
Então, Saul, inconformado, pegou mais soldados e também não encontrou. Deus escondeu Davi e seus soldados. E os construtores continuavam no trabalho árduo. E os ataques e as dificuldades não cessam. Não é porque é crente que o sol ele desce para todo mundo, né? Não cessam. E o líder, Moisés, entra com seu trabalho de animar os liderados, dizendo, tem mais, não para por aí não. Verso 3. Kihu yatsi leha, porque ele te livrará. Yatsil, tsil, é do verbo salvará, resgatar. Então, olha, porque ele te salvará, te resgatará, te livrará. Aí ele continua. Mipar e akush. Mipar é laço. Ele livra do quê? Resgatará de quê? Então, ele livra, ou ele salva daquilo, ou ele te resgata daquilo. Então, ele tanto pode te livrar antes, durante ou depois da prova. Uhum. Não importa, ele vai estar ali presente. E em todas as provas, Deus está presente. Sim. Na prova daquela mulher, ele estava lá presente. Uhum. Tá? Então, o verbo ele quer dizer exatamente isso. Ele te livrará, te salvará e te resgatará. Então, em qualquer etapa, você vai estar seguro. Fique tranquilo. De quem? De Mipahá, que é do laço, da cilada, de impedimento, de obstáculo. E Yakushi, do passarinheiro, do caçador. E não para por aí, não. Continua. Moisés, no mesmo versículo, ele continua. Midever Ravot. Midever é peste. Então, ele me livra da peste antes, durante ou depois. Da pandemia, da epidemia, das pragas. Agora, Ravot é um adjetivo. Ele fala assim, da praga perniciosa, da funesta. É um adjetivo para dar ênfase naquela praga. Então, pode ser ainda que alguém dentre eles, eram, aliás, era 603.550 empregados. Um deles deve ter dito, tá bom, Moisés, até aqui nós entendemos, mas e se alguém nos atacar e vier contra nós, onde está a nossa segurança? E agora? E o Salmo 91 continua. Verso 4. Beverato e aser lehar, que significa beverato, debaixo das suas penas, debaixo das suas plumas. Gente, olha, olhar para um pássaro e ver aquele passarinho embaixo das asas era de um símbolo enorme, símbolo muito grande. Porque era um lugar inóspito, onde não tinha árvore, não tinha muita sombra, tudo era precário. Então, quando você pudesse ver um pássaro acobertando seu filhotinho, é uma coisa tremenda. Todo mundo queria ser aquilo. Então, e a ser lehar, ele te esconderá, te cobrirá. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas, tá aí o versículo, né?
Sim.
Debaixo das suas asas é vetahat kanafaiv. Sabe o que é vetahat kanafaiv? Kanafaiv vem de kaná, a raiz kaná. Kaná é asa, franja, orla. Está chegando, está vendo?
Uhum.
Então, debaixo das suas asas, da sua franja, orla, asa. Então, é um símbolo forte de proteção. Jesus, como um bom judeu, que era, usava o talit, que é aquele manto. Você vê que todos os judeus usam aquele manto? Aí a gente fala, nossa, como que usa essa baita dessa capa num deserto com esse calor? Mas é porque quando vinha o vento com muito poeira, era a forma que eles tinham de se proteger da poeira. Então, tinha que usar aquilo lá. E naquele talit ali, que chama talit com franja, era muito necessário no deserto, por causa disso, a franja, ela tem 8 cordas. Então, ela é desse jeito, ó. Essas 8 cordas, 5 nós. Essas 8 cordas aqui, é para simbolizar as 8 portas de pecado que nós temos. É boca, ouvido, olho, mão, pés, nariz, intenção do coração e órgãos sexuais. As 8 portas de pecado. Para essas 8 portas de pecado, que significa tudo contadinho, né, as coisas, né? 8 portas de pecado, Deus manda fazer 5 nó. Torá. Os 5 livros. Nele está o que a gente tem que fazer para não cair no pecado. Para se livrar do pecado. Para ficar escondido. Para o pecado não achar a gente. Então, lê Números 15, 37 a 41.
Números 15,
37 a 41.
Mãe, depois dessa parte eu vou ligar lá na pizza, tá?
Tá.
Números 15, de 37 a 41. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor.
Borlas é as orlas, asa, canafe. É para lembrar do quê? Dos mandamentos.
Dos mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Liga lá na pizza, tá?
Tá.
Tá. Aí, pronto.
Bom, então, se a gente sabe, então, agora, que essas... A mulher do fluxo de sangue conhecia tudo isso, uhum, todos esses mandamentos.
Uhum.
E ela planejou, ela sabia onde ela ia tocar. Vai preparando a escritura aí, Misa. Lucas 8,45, Valéria, Malaquias 4,2.
Lucas
8,45. A mulher do fluxo de sangue sabia onde ela iria tocar para ser curada. 8,45.
8,45, vamos lá. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou?
Ela tocou. Ela tocou e Malaquias 4,2 diz como ela ficou.
Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.
Cura onde? Em canafe, asa, borla, franja. Ele, é ali que estava. E por que que estava ali? Porque estava relacionado, conectado com os mandamentos. Bom, então... Aí, Zacarias, Misa, 8,23. Arteira.
É. Zacarias, vamos lá. Zacarias.
8, e Valéria, Mateus 14,36.
8,23?
É. Zacarias.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla do vestido de um judeu, dizendo... Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Tá vendo? Zacarias profetizou que isso iria acontecer. E ela sabia dessa escritura. A profecia é clara. Mateus 14,36.
Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados.
E aí disse, Jesus falou assim: ah, você veio aqui estragar o mandamento? Imagina, eu vim para trazer os mandamentos aqui para vocês. Uhum. Eu vim aqui, eu não vim abolir os mandamentos, eu vim aqui cumprir os mandamentos. Será que vocês não entendem, não entendem a escritura? Marcos 6, 56.
Ele tá me cheirando, daí eu fico com um pouquinho de medo.
Não, não mexe, pai, o pé.
Não, é.
Nossa, ele porque olha o jeito que ele tá,
amigo. É, ele tá tranquilo, ele te ama.
Marcos 6,56.
6,56.
Nossa, eu me arrepiei de medo.
E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido.
Isso.
E todos os que lhe tocavam saravam.
Olha. Você sabe que nas sinagogas eles fazem, eles passam a Torá. Sabe aquilo que o padre faz com aquele incenso? Eles fazem com a Torá, porque a Torá é cura. Na Torá está a cura. Na palavra, nas escrituras, né? Profetas. Então, quando ele fala debaixo das suas asas, é como ele fazia assim, ó. Aqui está o manto, ó, o talit, a mão de Deus. E aqui debaixo está a nossa cura. Uhum. E aí, ó, ele diz aqui, ó. Ele continua dizendo, você vai encontrar abrigo. Então é te recer, que é o verbo rissar, que é dar abrigo, dar refúgio. Você encontra abrigo, refúgio. Logo, quando se observa os mandamentos, se encontra, você fica seguro. Porque o mandamento, ele é a justiça de Deus. Justiça, para ter justiça, tem que ter lei. Ninguém vai julgar ninguém sem a lei. Tem uma lei para te julgar. Então, tudo está conectado, nunca se desconectou. Quem desconectou perdeu muita coisa da Bíblia e agora tem que fazer uma teixuvá, voltar, um retorno. É nisso daí. Então, ele fala de siná, escudo, blindagem, parede. Então, como que é aqui? Ele te cobrirá com as tuas asas, debaixo das suas asas estará seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Então, te ensinar é escudo, blindagem, parede. Vessorreja é broquel. É uma metáfora que transmite ideia de uma proteção total. Não tem, é um bloqueio total. Porta que Deus abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Amito. Então, te ensinar, vessorreja. Amito. Amito vem da palavra amer, emete. Emete é verdade, sinceridade. Então, o que significa? Tisiná vesorreha amito. É a sua verdade é escudo e broquel. Agora, a verdade é emete. Emete é a palavra. Jesus orou pedindo ao Pai que... Vê João 7, 17. E o Misa Salmo 119, 160. Para finalizar.
João 7, 17?
17, 17. A oração 17, de Jesus.
17, João 17, 17. Tá aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Emet é verdade. Então, quando ele diz aqui, ó, tisiná vesorreja amito, ele está falando dessa verdade que Jesus orou lá para que acontecesse nos dias dele.
Salmo 119?
160.
Nossa. É o maior salmo, né? 119.
A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.
Eu parei no verso 4, porque o que eu queria era mostrar essa orla, essa asa, para dar continuidade na mensagem da semana passada, que nós conectamos a cura dela com o toque na orla.
Então, e o conhecimento dela, né, da Torá, dos mandamentos, toda a simbologia, tudo que representou Jesus, e ela já ter ido ali direto na fonte E foi tão especial, tão violento, né, no modo de dizer, que Jesus percebeu, sentiu, ainda que estava na multidão,
virtude,
todo mundo,
virtude saindo dele.
Todo mundo empurrando ele, dele, não, mas alguém me tocou, porque das minhas vestes saíram virtudes.
Tocou,
né?
Ali, exato. Tocou ali. Tem que tocar, não é só tocar, tem que tocar ali, né? Todo mundo tocava nele, mas ela tocou aonde? Quando ela tocou ali, ele sabia que ela conhecia a palavra de Deus. E é a palavra que cura. Recebeu a cura.
Muito legal, mãe.
Tem uma música que fala, toque pela fé agora em Jesus.
Vamos ouvir o Salmo 91 em música?
Vamos.
Então vamos. Em som de reggae.
Tava dentro?
Então, depois você continua, depois lendo mais.
Aí ficou na cantora, tá vendo a barriga? Tá doido.
Ele habita no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma o alcançará. Fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio. E nenhum mal me sucederá. Me cobrirá com suas asas e assim estarei seguro. Não temerei o espanto noturno, nem flecha que voa de dia. Não peço que anda na escuridão, ou mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Somente com meus olhos eu olharei e verei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Traga nenhum mal ou alcançará. Fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio. E nenhum mal me sucederá.
Tem mais.
Aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, pra que guarde em todo caminho que andar. Na sua destra me segurará, para que eu não tropece em pedra alguma. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão e a serpente. Eu fiz do Senhor o meu abrigo e habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Traga nenhum mal, o alcançará. Fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio. E nenhum mal me sucederá.
Legal, pô, manda esse link pra mim.
É só chama. Isso é uma coisa, né?
É engraçado.
Clama a mim, responder-te-ei. Te protegerei, pois conheço o meu nome. Te livrarei e contigo estarei. Vida longa eu te darei e te mostrarei a minha salvação. A minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, traga-me o mar, alcançará. Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio, e nenhum mal me sucederá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma o alcançará. Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio.
Legal, muito lindo esse, legal, essa música aí.
É o certinho, né? O,
é, o salmo inteirinho.
O salmo mesmo.
Bom, vá. Então, com tudo isso aqui que Moisés ensinou para eles, nesse tempo, num tempo difícil que eles estavam vivendo, cheio de coisas, mostrando isso daí. Agora, e eles passaram, transcenderam essa fase, construíram aquele tabernáculo. Então, fizeram ali a figura do Emanuel. Se cumpriu essa palavra. Com tudo isso que a gente vê, a gente vai ficar focado em problema do dia a dia? Deixa pra lá. Ah, deu errado? Deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Então, deixa pra lá. E lembrando, esses 8 cordões.
Uhum.
Boca, é. Boca, nariz. Ouvido. Então,
nariz, olho.
Porque a gente, né, é cheiro.
Pés, mãos.
Olhos. Órgãos genitais.
Coração, a intenção do coração.
Intenção. E pé.
Os pés, pé. Mãos. As 8. 8 canal de pecado.
Opa.
8 portas de pecado.
Não, faz todo sentido isso daí. Vou até anotar isso aqui.
Aí vai ficar dando mole, vai caindo no chão.
E com isso, então, eu vou fazer uma oração. Enquanto você vai anotando aí, a gente já vai se preparando para buscar a nossa pizza.
Isso, tá.
Senhor, muito obrigado pela grandeza que o Senhor é. Pai, a gente nunca teria te achado se o Senhor não tivesse vindo ao nosso encontro. Obrigado por ter nos encontrado, Senhor. Assim como o Senhor achou aquele menino para fazer aquela grande obra no Santíssimo, o Senhor também nos achou. E que o Senhor possa usar, porque esse grupo, eu profetizo que será um grupo de estudo. Não precisa ter milhões de pessoas, mas que tenha as pessoas que o Senhor trouxer para poder aprender a tua palavra. E junto, Senhor, com o Espírito Santo, nós vamos aprender a tua palavra e usar a tua palavra. Porque Samuel profetizou, obedecer é muito melhor do que sacrificar. E nós te obedecemos, Senhor. Porque o Senhor é bom e grande é a sua misericórdia. E a sua palavra dura para sempre. Amém.
Amém.
Amém. Glória a Deus.
Vamos lá, todo mundo. Aí a mãe desce e a gente vai ficar.
Vou não, eu vou ficar até arrumando.